Existem momentos na nossa vida que são singulares. Existem momentos na nossa vida que parece que tudo mudou. Momentos decisivos, onde o nosso passado fica para trás e as coisas se transformam radicalmente. Esses momentos são únicos, são momentos assim mágicos. E alguns de nós estamos passando por esses momentos. Um deles é o pastor Amauri, que subiu aqui, e a Gisele, com o nascimento da querida Olivia. Amauri, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Ele já sabe ali, mas nós estamos felizes em receber essa criança. Mas quando uma criança nasce, tudo muda, os pais percebem isso. Eu nunca esqueço o nascimento da minha filha, a Letícia. Nós estávamos fora do Brasil, estávamos no Equador, e nós fomos num hospital, ela ia nascer, nós procuramos um hospital mais próximo, e esse hospital era novo, era completamente novo, tudo era novo. Então ela foi, minha filha ou minha esposa foram a primeira paciente do hospital. Então assim, as enfermeiras estavam enlouquecidas, tinha alguém para atender. Então elas estavam muito felizes, e aí chegou um momento onde ela tinha que nascer. Óbvio que teve todas aquelas dores de parto, todo aquele momento, e chegou o momento do parto ali, foi cesárea. E aí o médico me disse: senhor, quer olhar? Eu digo: não, de jeito nenhum, eu quero estar acordado, eu quero estar vendo, sabe, não quero estar desmaiado ali. E nesse momento, eu nunca esqueço que no meio da cirurgia, nós estávamos no Equador, fora do Brasil, e minha esposa não entendia o espanhol, a Nani não entendia o espanhol. Então tudo que o médico falava, eu meio que traduzia para ela poder entender, ela estava muito nervosa. E aí na cirurgia o médico falou assim, o obstetra falou: olha, eu vou tirar a criança, já tinha aberto tudo, graças a Deus não vi nada. E ela disse: eu vou tirar a criança, vou tirar o bebê, você vai sentir que estou sacudindo, você vai sentir se mexer, mas não vai sentir dor, está tudo bem? Aí eu traduzi e ela disse: ok, entendi. E naquele momento que ele disse isso, se apagou absolutamente tudo, caiu a luz de todo o hospital. Nesse momento eu olhei para o lado, que tinha uma janela um pouco distante, e eu vi todo o vale com a luz completamente apagada. Caiu a luz em toda a cidade, em absolutamente toda a cidade. E eu ouvi os médicos falando, entre o obstetra e o pediatra: o que que eu faço? E eles: tira a criança. E ele dizia: como é que eu limpo a mãe? Como é que eu suturo a mãe? Cara, tira a criança. E a Eliana, desesperada, perguntava: o que que eles estão falando? E eu, naquele momento, precisei pedir perdão a Deus. Eu disse assim: ó, que tá tudo bem, que fica tranquilo, que não vai dar nada. Naquele momento, eu lembro de orar e dizer assim: Senhor, eu amo minha filha, mas eu amo minha esposa também. Eu quero as duas comigo. Eu quero as duas comigo. Eu sei que as enfermeiras corriam e alguém ligou um gerador. Por hospital ser novo, não tinha gerador, não tinham ligado o gerador. E voltou, e graças a Deus tudo transcorreu normalmente. E hoje eu tenho as duas comigo, glória a Deus. Mas esse momento mudou tudo para mim. Foi minha primeira filha. No momento que me deram essa criança nas mãos, eu lembro que meu cérebro disse imediatamente: a partir de hoje tua vida é para ela. E eu entendi que eu era pai naquele momento. Tudo isso mudou. E esses momentos que são únicos na nossa vida, que transformam absolutamente tudo, muitas vezes eles são precedidos de sofrimento. Eu lembro minha esposa sofrendo as dores de parto. Eu lembro o sofrimento que ela tinha. Muitas vezes esses momentos que mudam a nossa vida são precedidos de sofrimento. E até em alguns casos, do silêncio de Deus. Parece que esses momentos, em alguns casos, Deus se cala. Temos até a impressão de que Ele está ausente. São momentos decisivos da nossa vida. E eu queria falar sobre esses momentos. Esses momentos muitas vezes trazem questionamentos. Deus, onde estás? Deus, será que tu de verdade te importas comigo? São momentos que a gente percebe às vezes que está só. É como se a gente olhasse, ninguém percebe nosso sofrimento, a gente olha para o céu e pergunta: Deus, aonde estás? Eu preciso de ti, e não sinto tua presença, não percebo que estás aqui. É como se tivesse um céu tapando a nossa ligação com Deus. Tenho passado por momentos assim várias vezes na minha vida. Mas essa semana eu estava no Instagram e teve a postagem Teve uma postagem no Instagram de uma irmã querida aqui da igreja. E essa postagem tocou profundamente meu coração, porque relata esses momentos onde a gente está prestes a ter a nossa vida transformada, mas a gente está sofrendo. E eu queria ler um pouco da postagem. E ela começa assim: eu ainda lembro das noites escuras. Se fecho os meus olhos, consigo ouvir o som da água escorrendo no meu rosto junto com as lágrimas. Posso sentir a dureza e o gelo do chão do box do banheiro. Ali, deitada, sem esperança, sem vontade de viver, com o corpo no chão e com os olhos em direção à porta, desejando que alguém, qualquer pessoa, entrasse e me tirasse dali. Não tive como não chorar naquele momento. Eu lembrei de alguns momentos que eu passei difíceis, mas também lembrei de muitas coisas que eu escuto aqui na igreja, de muitas pessoas que me procuram. Eu lembrei da mãe que tem uma dívida gigantesca imobiliária e que não sabe como vai poder pagar e se seus filhos vão ter uma casa onde morar. Eu lembrei do jovem ou da jovem que se questiona por que que ele despedaçou meu coração e me jogou como se eu fosse lixo e eu não sei se eu tenho valor ou o que que eu faço. Eu lembrei dos pais que me procuraram chorando, cujo filho foi injustamente encarcerado e eles não sabem como proceder. Lembrei das pessoas que nos ligam e nos dizem: estou com minha família no hospital, preciso de cura, que desejam ardentemente trazer seus queridos, seus entes queridos de volta para o convívio do lar. Lembrei dos jovens da igreja, muitos deles extremamente bem-sucedidos, mas não têm com quem dividir o seu sucesso e clamam por alguém. Lembrei também naqueles que têm seus sonhos destruídos pelas vicissitudes da vida, pelos imprevistos, pelas chuvas, pelo fogo, pelo azar, por várias coisas. Lembrei de alguns que lutam solitariamente contra vícios e já prometeram centenas de vezes: eu não quero mais esta vida, eu não quero mais esta vida. Promessas que semanalmente são quebradas e eles não sabem como sair, como vencer esse fardo. Lembrei daqueles que olham para frente e não sabem o que fazer, que eles não sabem se o amanhã tem um futuro de sucesso, que eles estão preocupados com o amanhã e dizem: eu não sei, eu não vejo esperança no dia de amanhã. E também lembrei daqueles que por traumas ou situações que passaram estão presos e encarcerados no seu passado, que não conseguem abrir mão de coisas. E eu percebi que essas pessoas, muitos de nós, estamos passando por momentos assim. E eu creio que Deus quer falar para você que está vivendo isso, seja aqui na PUC ou seja online onde você está, Deus tem uma palavra para você que está passando por circunstâncias assim. Uma palavra para você que está ansiando ouvir a voz de Deus e não escuta nada. Para você que se sente só, para você que os problemas parecem maiores, para você que está no sofrimento. E tem uma passagem na Bíblia que reflete exatamente isso. Ele reflete uma família que está passando por uma situação inesperada, desesperadora, e ela precisa da ajuda de Deus. Em João 11, capítulo 1 a 3, antes disso, esqueci o nome da pregação, o nome da palavra, para você não achar que eu só estou falando as coisas ruins. O Deus que se importa. Hoje nós vamos falar do Deus que se importa conosco. João 11, capítulo 11, versículos 1 ao 6, diz assim: estava, porém, Enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor Jesus, eis que está enfermo aquele que amas. Quero que você perceba que há uma situação de sofrimento. Duas irmãs que só têm um irmão e ele é responsável por elas, estão sofrendo, elas estão com um irmão doente e precisam urgente de uma solução para esse problema. E elas recorrem a Deus. Elas recorrem a Deus e mandam uma mensagem: a nosso irmão, aquele a quem tu amas, está doente, precisamos de ti. Elas correm atrás daquele que pode mudar essa circunstância. E continua no versículo 4, e diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E aqui eu surtei. Aqui eu surtei, porque toda vez que alguém me liga, e muitos de vocês me ligam assim: pastor, preciso de ajuda. Franz, preciso de ajuda. A primeira coisa que eu penso é: vou sair ajudando. A primeira coisa que eu penso fazer: não, eu tenho uma urgência, eu quero sair correndo. Eu lembro um par de semanas atrás, quando minha querida filha, o amor da minha vida, destruiu o nosso carro. Faz parte de qual foi o filho que nunca destruiu um carro do pai? Eu, mas tudo bem, entenderam o ponto. Vocês entenderam o ponto. Ela me ligou e disse assim: pai, bati o carro, e estava chorando, e visivelmente, sabe, consternada e chorando, e ouvia a voz de outras pessoas que me dizendo assim: sua filha está aqui. E aí eu disse assim: ok, estou indo. Assim, em um segundo, onde é que tu está? E eles me deram um endereço. Há uma quadra aqui da PUC. Reação ao pedido de ajuda foi sair correndo, pegar o carro e ir lá. Essa é a minha reação humana. Só que aqui nós temos Jesus, que diz: ok, mas Lázaro está doente, tá. É como se ele dissesse: eu tenho que ver o último episódio de Ahsoka no Disney Plus, vou dar uma olhada e depois vou lá. Todo mundo: não, mas o cara está doente, ele precisa, as irmãs, tu ama eles, ele, já vou... Só um minutinho, tem algumas coisas que eu preciso resolver antes. E parece realmente que há da parte de Deus uma indiferença ao problema que as pessoas estão passando. Só que são amigos. Não é apenas qualquer pessoa, são os amigos pessoais de Jesus que estão pedindo ajuda. E a Bíblia claramente expressa: sabendo disso, Jesus demorou ainda mais 2 dias naquele lugar. Muitas vezes nós temos a impressão de que estamos vivendo isso. Muitas vezes nós pensamos que num sofrimento, numa angústia, como se Deus dissesse: só um minuto, tem coisas mais urgentes para resolver, tem problemas mais significativos do que os teus, eu tenho que resolver a questão da fome mundial, sabe, do clima, centenas de coisas. Ou até muitas vezes nós podemos pensar: não, Deus está resolvendo as coisas dos mais que merecem, dos mais merecedores, eu estou no final da fila. Sou ficha 2.728.425. E parece que Deus não nos ouve. E aí eu queria mostrar justamente que não é isso. E eu queria falar justamente sobre essa circunstância, que às vezes nós não entendemos como Deus age. E pensamos que Deus, de alguma maneira, nos deu as costas. E o primeiro ponto que eu queria falar com todos nós: todos passamos por momentos de sofrimento. É inegável. Todos nós vamos passar por momentos de sofrimento, sempre, não tem como, faz parte da vida passar por momentos de sofrimento. Só que esse Deus que parece não se importar conosco, com o nosso sofrimento, Ele passou também por isso, Ele viveu a experiência que você e eu estamos vivendo. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Em João capítulo 16, versículo 32 e 33 diz assim, Jesus falando: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós, meus amigos, sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então aqui eu quero que você perceba que esse Jesus, que parece não se importar com o sofrimento alheio, também passou isso. Isso, ele disse expressamente, ó, está chegando a hora onde eu vou sofrer como ninguém jamais sofreu. E vocês, meus amigos, vão picar mula, vão largar fora, vão sair daqui e vão me deixar só. E nós sabemos pela história que foi o que aconteceu. Então Jesus também passou por isso. Jesus consegue entender o seu sofrimento porque ele passou por isso. E termina nos dando uma advertência: no mundo tereis aflições. Ou seja, ele diz, não tem como, vocês vão passar por problemas. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente entra em problemas? E eu entendo que temos quatro situações, ou quatro circunstâncias, quatro formas da gente entrar nos problemas, Primeira forma delas, e é um motivo do sofrimento, a primeira, pela nossa burrice, para não dizer estupidez. Sabe quando você toma decisões erradas? Sabe quando todo mundo diz, não vai, não vou lá, cara, eu vou botar meu dinheiro, sabe, no, sei lá, Inodê, estou chutando ali. Vou botar meu dinheiro ali, vou botar todo meu dinheiro ali, ou eu vou torcer para o Inter. Sabe aquelas coisas que a gente toma as decisões erradas, e depois a gente passa a sofrer, e a gente não entende por que que está sofrendo, e todo mundo diz, foi tu que te meteu no rolo. Sabe quando todo mundo diz, esse rapaz ali, ou essa guria ali, não, cara, eu acho que ele não tem boas intenções. Aí diz, ai, mas ele é tão lindo, tão sarado, e aí depois está chorando. A gente diz, dá vontade de dizer, claro que a gente não pode dizer, dá vontade de dizer assim, ó, te falei, né, eu te avisei, mas a gente não pode dizer isso. Então, primeira forma é pela nossa estupidez. Segundo motivo pelos quais a gente entra em sofrimento, pela estupidez de outros que nos afetam. Ou seja, muitas vezes quando nós somos crianças, às vezes nossos pais tomam decisões erradas. E nós que não temos gestão sobre a nossa vida, terminamos entrando em sofrimento. Por quê? Porque alguém tomou uma decisão errada e terminou essa decisão errada de terceiros, terminou nos afetando. Algum chefe que decide mudar o rumo da empresa, ou se mudar para outro lugar na cidade, de repente o negócio vai à falência. Eu não fiz nada, ele decidiu, só que eu perdi o emprego. Por quê? Porque ele decidiu. É como se ele dissesse, Deus, o cara com problemas, o lesado é ele, mas por que eu estou sofrendo? Porque acontece no mundo. Porque nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas, e outras vezes, terceiros tomam decisões erradas e nos fazem sofrer. Terceira delas, quando os imprevistos da vida acontecem. Às vezes a gente está muito bem, não tomou decisão errada nenhuma, ninguém nos afetou, e de repente acontece que a gente descobre que está com a glicose muito elevada, ou a gente tem um câncer, ou a gente tem alguma doença, ou perdeu a bolsa, caiu a bolsa. Aconteceram várias coisas que não temos gestão sobre ela, e aí nós entramos em sofrimento. A pandemia foi isso, nenhum de nós queria ficar em casa. Nenhum de nós, aconteceu, todos tivemos que ficar em casa. Então, são algumas questões que não tem como mudar. Nós estamos vendo agora há pouco tempo todas essas chuvas e tudo que está acontecendo. São coisas que ninguém queria, mas nos fizeram sofrer. E a quarta, que talvez seja mais difícil de suportar. Quando a gente faz tudo certo e sofre por isso. Sabe quando você faz tudo certo, você está no trabalho certinho, mas alguém não gosta de você? Sabe aquele chefe, aquele que o nome dele começa com S e termina com Tanás? Sabe, você diz, cara, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o que ele me contratou, eu estou vindo trabalhar nos horários, estou trabalhando hora extra, estou fazendo tudo, e ele me persegue, não tem o que fazer. Pode ser uma sogra também, você faz tudo certo, trata bem a filha dela e a sogra está ali, não tem o que fazer. Então muitas vezes nós sofremos fazendo todas as coisas que estão certas. Ou seja, de qualquer forma nós vamos sofrer. Se a gente fizer tomar decisões erradas, vamos sofrer. Se tomar decisões certas, vamos sofrer. Se a gente não tomar decisões, também sofre. Ou seja, não tem como parar de sofrer, você vai sofrer. No mundo tereis aflições, Jesus disse muito claramente que no mundo teríamos aflições. Então saiba, se você não sofreu ainda, você deve ser o que está fazendo os outros sofrer. E se você está sofrendo, provavelmente você é aquele que está sendo sofrido. A questão é a seguinte: a gente precisa entender alguns conceitos. Essas irmãs estão sofrendo porque o irmão dele, Marta e Maria, estão sofrendo porque Lázaro está doente. E elas desesperadamente precisam de Jesus. E elas mandam chamar Jesus com urgência. A questão delas, mais do que o problema em si, é a urgência, a necessidade de que a situação seja resolvida nesse instante. Só que muitas vezes, para quem já passou no hospital ou no SUS, sabe que existe umas faixinhas que nos colocam no hospital com um nível chamado urgência. E nós achamos, cara, me botaram urgência, você é o primeiro a entrar. Não, você está ferrado. Porque quando está escrito urgência, eu vou ler o que diz claramente ali, deixa eu até anotei aqui, ó. A urgência consiste em uma condição de saúde que requer atenção médica imediata. Imediata, entenda-se, nesse momento. Mas que não apresenta riscos à vida. Acabou o imediato, então. Se não apresenta risco à vida, acabou o imediato, porque vai ter alguma coisa muito mais imediata naquela hora. Então, essa urgência não é urgência. Agora eu consegui entender porque no hospital tu está como urgente e leva 6 horas e meia para ser atendido. Por quê? Porque essa urgência, alguém diz assim, ó, ele precisa de atenção, realmente eu percebo que ele precisa, mas dá para esperar. Ele não vai morrer, e ele não tem ideia do nível da dor que a gente está sofrendo. Ele não tem essa ideia. E a urgência é isso. Muitas vezes nós queremos que Deus venha agir imediatamente. Senhor, preciso agora, preciso que tu resolva minha situação agora, com minha esposa, com meu filho, com meu casamento. Preciso agora, preciso nesse instante, eu tenho urgência. E como se Deus olhasse assim, ó, mas tu não vai morrer, tu pode esperar um pouquinho mais. Então a gente tem que entender que Deus não trabalha pela urgência. Deus trabalha pelo propósito que Ele tem na nossa vida. Deus não trabalha pela urgência, aquele que grita mais é o primeiro a ser atendido. Não, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai cumprir esse propósito, mesmo sabendo que você precisa de atenção imediata. Então eu quero deixar muito claro que nesse instante Deus percebe a urgência. E o silêncio do Senhor, nesses momentos, não significa que Ele não se importa com sua dor. Vou repetir. O silêncio do Senhor não significa que Ele não se importa com a sua dor. Acontece que Ele tem um propósito por trás disso. Ele disse para Lázaro, essa doença não é para a morte. E decidiu ficar 2 dias ali, porque ele tem um propósito muito mais elevado na vida de Lázaro. E o mesmo acontece com você. Talvez você esteja clamando por urgência e Deus diz, eu te entendo, estou te ouvindo, mas tem algo que eu estou construindo na tua vida, cujo benefício vai ser infinitamente superior a tudo que tu pode pensar. Porque Deus se move por propósito, não se move apenas pela sua dor. E como professor universitário que eu sou, você sabe que os mestres nunca falam no dia do teste. Nenhum professor fala no dia do teste, assim, silêncio, hora da prova. O mestre naquele momento fica quieto, só vendo você sofrer. E eu tenho alunos, que eu vejo alunos que eles estão sofrendo e eles desesperadamente, sabe quando tu, no rosto tu percebe a necessidade humana? Aí ele olha para o teto da sala e ele diz assim, Deus, que se abra o teto, desça um anjo e me diga, é letra C, não vai acontecer, não acontece isso. Não acontece isso, mas Deus sabe disso. E aí vem meu segundo ponto. Eu quero que você perceba que Deus sabe disso. Então Deus sempre está presente, Deus sempre está presente, e você precisa perceber os sinais do amor que Ele tem. Deus sempre está presente na sua vida. Quando você olha para trás e você vê aqueles momentos onde você diz, eu estava sozinho, não, você estava com Deus, mas você não percebeu a presença dEle. Deus sempre está presente, mas nós não percebemos a presença dEle. É como naquele momento quando você chega em casa, seus filhos, ou sua filha, sua esposa estão olhando um filme, e você, ou você chegou no cinema e você chegou 10 minutos atrasado, e você vê aquilo, o que está acontecendo? Você não consegue entender o que está acontecendo, porque você perdeu o antes. Então você não tem o todo do filme, você não consegue, parece que falta alguma coisa. Por que não acontece isso? Porque você está vendo só um pedacinho do filme. É como quando a gente vê o melhor filme que já foi feito na face da Terra, sabe, que é Star Wars. Você de repente vê o primeiro filme e você vê que Luke Skywalker perde a mão. Perde a mão, fica sem mão. E aí o Darth Vader diz assim: eu sou seu pai. Aí ele chora, grita. E o filme acaba. Tá, e ficou nisso, ele perdeu a mão, o que aconteceu? Parece que alguma coisa faltou. Porque você precisa ver toda a trilogia para entender. Se alguém não viu Star Wars, fica a dica. Muitas vezes nós julgamos o que Deus faz pelo momento e não temos noção daquilo que Ele está fazendo no filme da nossa vida. Tudo que Ele está planejando no filme da nossa vida. E aí tem uma teoria chamada a teoria do carro vermelho, que se aplica muito claro nessa circunstância. Muitos de vocês vieram para cá, vieram dirigindo de carro para cá, ou de Uber, e provavelmente passaram por carros vermelhos. Se eu perguntasse para vocês qual é o número exato de carros vermelhos que vocês passaram até chegar a PUC, vocês saberiam me dar a resposta? Por que não? Porque vocês passaram por carros vermelhos. Por que não conseguem me dar a resposta? Porque não estavam prestando atenção nos carros vermelhos. E a nossa vida é assim, nós estamos tão focados no problema que não conseguimos perceber o carro vermelho de Deus que está ali tentando nos socorrer, porque não estamos olhando para os carros vermelhos, para o agir de Deus, estamos olhando para o problema. E Deus está ali do lado dizendo: cara, eu estou aqui do lado, olha o carro, e eu estou olhando o problema e não consigo perceber. Por quê? Porque nosso foco está no problema. E essa é uma das grandes, sabe, questões da humanidade. Nós olhamos mais para o problema, para o Deus que resolve os problemas. Quando nossos olhos deviam estar a Deus, meus olhos estão fixos em Ti. Nunca esqueço, anos atrás, meu filho Rafael, mais conhecido como Demolidor, ele era pequeno, tinha poucos meses, acredito que uns 8 meses de idade, e a minha esposa estava trocando a fralda dele na cama, e por uma fração de segundo ele se virou, pá, caiu. E a nossa casa tinha piso frio, caiu de cabeça, porque meus filhos na hora de fazer, fazem tudo bem feito, ou quebra a cabeça ou demolha o carro, tudo é bem feito. Ele caiu de cabeça, bebê, e começou a chorar, e nós assim, meu Deus, caiu de cabeça, sabe, deu aquele estalo gigantesco, peguei a criança, botamos no carro, saímos correndo para o hospital, desesperados no hospital. E eu tentava consolar minha esposa aos prantos, assim: calma, criança que nem plástico, bate a cabeça e não dá nada, não dá nada. Eu estava assim, sabe aquele marido sábio? Não dá nada, tu vai ver, vai chegar lá, tem um galo, da manhã está ok, está tudo tranquilo. Ela chorava, e óbvio, a Letícia era pequena, ainda era pequena, devia ter uns 5 anos, a Letícia foi junto. Chegamos no hospital, pulseirinha de urgência. Aí ficamos esperando. E aí o médico disse: preciso fazer um raio-x do crânio para ver o que, que aconteceu. Ok. E ele disse: só que como não sabemos se houve lesão cerebral ou alguma coisa, a criança não pode dormir e não pode mamar. Ele já estava com dor. Devia estar com fome e devia estar com sono, porque de tanto chorar dá sono, não tinha como fazer nada. O guri chorava e gritava assim, um desespero. Mas aí disse assim: calma, tu vai ver, ele é de plástico, não dá nada. Aí fomos no raio-x. Segurei ele, ela ficou lá com a Letícia, segurei ela, tirou o raio-x. Eu estava mega tranquilo. Aí quando fomos ver o raio-x, eles botaram o raio-x naquela coisa que tem a luz por trás. E apareceu uma rachadura mais ou menos de uns 6 centímetros. Na hora que eu vi a rachadura, se foi toda a força que eu tinha. E eu disse: bah, a coisa é séria, não era de plástico. Naquele momento eu comecei a dizer assim: Senhor Jesus, me ajuda, porque aqui eu não tenho o que fazer. E eles falaram: precisamos fazer uma tomografia para saber qual foi a dimensão do dano cerebral. E disse: Deus, se tiver um dano cerebral, passa para mim, já sou lesado mesmo, mas deixa a criança inteira. Aí saímos... Saímos da porta, pode sentar aqui nesse sofazinho ali, para que a enfermeira já vai chamar vocês para tomografia. Naquele momento, minha esposa aos prantos, compulsivamente chorando. O Rafael, demolidor, com o crânio rachado, chorando. A Letícia vendo a mãe e o irmão chorando, chorando também. E aí começa a olhar para o lado e minha esposa começou a ficar branca, 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 e começou a fazer assim. Ele disse, vai apagar. O que eu faço com uma mulher apagada e duas crianças chorando? Eu não faço nada. Naquele momento, não sei de onde veio a ideia, mas dei um grito nela. Tu está pensando o quê? Teu filho passando mal e tu quer dormir agora, desmaiar? Acorda! Sabe quando você dá um grito? Não sei de onde veio aquelas forças, ela se recompôs. Ele disse assim, preciso ir no banheiro. Ficou uns 20 minutos vomitando, mas tudo lá no banheiro. E naquele momento eu disse assim, Deus, o que, que eu vou fazer? Tomografia. Liguei para o Equador, porque meus pais moram no Equador, e disse, pai, preciso que vocês orem. Mãe, preciso que vocês orem. E nesse momento eu estava assim, preocupado, aflito. A enfermeira diz, familiar de Rafael. E é como se eu tivesse ouvido naquele momento o Espírito Santo falando comigo. Porque uma pergunta se formou no meu cérebro que disse, ó, qual é o significado de Rafael? E eu disse, Deus cura. Rafael quer dizer curado por Deus. E naquele momento eu entendi, Deus, tu estás aqui comigo. Tu estás aqui comigo. O carro vermelho passou e eu não fui desatento e percebi naquele momento, eu falei para minha esposa assim, ó, pode ficar tranquila, não vai dar absolutamente nada, sabe, na tomografia. Como é que tu sabe? Porque o nome dele é Deus cura. E toda vez que alguém chama Rafael, estão gritando a altos brados que Deus cura. E literalmente esse menino não teve absolutamente nada. Está enfermo aquele que tu amas. E versículo 5. Jesus amava a Marta e sua irmã e Lázaro. Por que duas vezes Deus fez questão de escrever a palavra que ele amava Lázaro e as suas irmãs? Para que a gente soubesse claramente que mesmo quando ele fica lá, ele nos ama profundamente. Quem escreveu o evangelho disse claramente, olha, Deus, muito claro, aquele a quem tu amas, para deixar claro que Deus ama cada um de nós que estamos sofrendo. Depois ele continua, Jesus amava mais uma vez para mostrar que o silêncio de Deus não significa que ele não nos ama, ele nos ama, está claramente aqui, Jesus ama essa família. Versículo 32 a 36 diz assim, tendo pois, Jesus passa os dois dias e vai visitar as irmãs, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, e vendo lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, quando nós tínhamos urgência, quando nós te chamamos, meu irmão não teria morrido. Lázaro vem a falecer nesse período. Jesus pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde puseram? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Olhem mais uma vez, mostrando aqui que Jesus amava profundamente Lázaro. Agora o que me toca é, que Deus é esse? Que Deus é o que nós temos? Que Deus é esse que chora ao ver nosso sofrimento? Existe um único local onde a Bíblia diz que Jesus chorou, e não foi na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado. Foi quando Lázaro morreu, quando ele viu o sofrimento de Marta, Maria e dos judeus que ali estavam. Esse é o Deus que se importa com você. O seu sofrimento tira lágrimas de Jesus. Ele sabe, ele ama você, mas ele tem um propósito na sua vida. Então naqueles momentos que você estava só e você chorava, ele estava junto, chorando do seu lado, porque ele ama você. Naqueles momentos que você só tem solidão e você acha que não tem saída, que você está desesperado, que você cogita a morte, ele está do seu lado dizendo, eu te amo, eu amo e estou chorando ao teu lado. Que Deus maravilhoso, você pode procurar na história da humanidade inteira, não existe nenhum Deus que chore, e se chora não é por nós, é por alguma outra coisa. O único Deus que chora por você é esse Deus que nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus que se move profundamente pelo sofrimento humano e chora ao ver as pessoas sofrendo. Mas olha como os detalhes são interessantes. Olha os detalhes. Pensamos que lá, quando a gente viu a história lá atrás, Jesus disse, ó, ok, Lázaro está doente, vou ficar mais 2 dias aqui. Parecia indiferença. Se ele realmente amasse, ele deveria ter agido com urgência. Mas olha como a Bíblia nos dá claramente os detalhes do amor que ele tem por nós. Versículo 41 a 43. Tiraram, pois, a pedra onde estava Lázaro, onde o defunto jazia. E Jesus, levantando-se os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Preste atenção nos detalhes. Ele não disse: Pai, te peço por Lázaro. Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste no passado. Quando foi essa oração? Porque aqui não temos Jesus orando. Quando foi que essa oração foi feita? Dias atrás, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, naquele momento ele intercedeu para Deus e disse: Deus, eu quero meu amigo. Por isso ele chega agora e diz: Pai, muito obrigado, porque lá atrás, no instante, no primeiro instante que eu falei dele, tu me ouviu. Então, no momento que você clama, na primeira lágrima que você derrama, no primeiro momento que você diz: Deus, ele ouviu. E não só ouviu, ele está do lado do Pai intercedendo em seu favor o tempo inteiro. Olha ali o Pedro, olha ali a Marta, olha a Luísa, olha o Carlos, eles estão precisando de ajuda. Pai, eu estou aqui intercedendo por eles. Esse é o Deus que se importa por nós, que no primeiro momento ele nos socorre, no primeiro instante. E ele continua, versículo 42, desculpe, isso, 42. E eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor. Ele disse: Deus, eu sei que tu já me ouviu, mas eu preciso falar agora, por quê? Porque tem um monte de gente ouvindo que não sabe. Que não sabe que tu está trabalhando já há dias na vida de Lázaro. Tu não sabe o que está acontecendo, eu preciso falar agora por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou a grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscita dentre os mortos naquele instante. Eu quero que você perceba que esse é o Deus que você tem, que uma palavra dele pode trazer vida à sua situação. Uma palavra dele, uma palavra dele pode trazer vida à sua situação. Lembram que a gente leu em João 16, 32, que Jesus disse que estava só? Chegou um momento onde vocês vão ir embora e vão me deixar só, mas olha como ele continua: mas eu não estou só, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele diz: olha, todo mundo parece que me abandonou, mas eu sei quem está comigo. Então Jesus sabia que mesmo ele estando na cruz do Calvário, Deus estava com ele. E essa confiança, o exemplo que nós temos de perceber esse Deus que se importa com os detalhes, eu fico enlouquecido de ver o detalhe que Deus tem em cada uma das pequenas coisas da nossa vida. Só que muitas vezes a gente não está vendo os carros vermelhos passar porque a gente está preocupado com os problemas. No momento que você começar a olhar os detalhes que Deus tem na sua vida, você vai descansar, você vai ter paz, porque você vai dizer: Deus, obrigado porque sempre me ouves. Você precisa fazer, tomar essa, Deus não pode tomar essa ação por você, é você que precisa estar atento. Então você precisa entender que Deus ama você, e desde o primeiro momento que você orou, ele já começou a trabalhar em seu favor. E aí vem o meu terceiro ponto: deposite toda a sua confiança em Jesus. Deposite toda a sua confiança em Jesus. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você está com o casamento, sofrendo no seu casamento, eu sei que você tem problemas de saúde, eu sei todos os problemas, mas a sua confiança não pode estar no problema, a sua confiança tem que estar no Deus que se preocupa, no Deus que se preocupa com os detalhes, no Deus que se importa com sua vida. A sua confiança tem que estar ali. Isso é você que faz a sua parte, trazer essa confiança e de colocar os pés de Jesus. Jesus, pode ter o maior problema do mundo, mas eu confio em ti. João 11, voltando ao capítulo, ao versículo 4, você diz assim, ó: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí nós temos todos os viéses teológicos que muitas vezes são errados. Parece que ele está dizendo: olha, essa doença é para que Deus seja engrandecido. Como se Deus precisasse de uma doença para engrandecer o seu nome. Deus não precisa de doença. Como eu dissesse para minha esposa, quando tem que, sei lá, corrigir meu filho, alguma coisa, pode quebrar o braço dele, porque a correção é mais importante. Não, jamais, nenhum pai faria isso. Nenhum pai colocaria doença no seu filho para ensinar alguma coisa. As doenças acontecem na nossa vida, mas não é Deus que coloca porque Ele quer engrandecer seu nome. Nós precisamos entender o que significa, de acordo com a palavra de Deus, isso, para a glória de Deus. E aí eu quero que você entenda, João 15, 8 a 9 diz assim: mas nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneceu no meu amor. Quando Jesus disse, essa doença é para a glória de Deus, eu preciso entender a glória de Deus com base no versículo que está aqui. Deus é glorificado quando a gente dá o quê? Muito fruto. Então Ele está dizendo, olha, essa doença vai produzir muito fruto na vida de Lázaro. E é nesse monte de frutos que Deus vai ser engrandecido. Então não é que a doença engrandece o nome de Deus. É aquilo que o sofrimento produz na sua vida que engrandece aquilo que Deus quer fazer. É aquilo que você está passando, o que Ele faz com o seu caráter, o que Ele transforma você em algo muito melhor, mais a imagem de Jesus, onde Deus é engrandecido. Por isso Ele está dizendo, Lázaro, vai produzir muito fruto. Ele sabia que Lázaro voltaria à vida, e ainda teria muito fruto. Então quero dizer para você que está sofrendo, esse sofrimento que você está passando é para a glória de Deus. Ele vai produzir muito fruto. Cada lágrima que você derramou vai produzir muito fruto. Cada coração partido, você não percebe agora, mas vai produzir muito fruto. Cada momento de solidão vai produzir muito fruto. Por isso Ele diz, permanecei no meu amor. Quando você tem um problema, você tem que permanecer no amor de Deus, onde está Jesus. Mas o problema parece que nos puxa, e a gente sai da presença do amor de Deus e vai para a preocupação. E Ele diz, não, o fruto não está na preocupação, o fruto está na presença, no amor de Deus. Permanece no meu amor. É um grito desesperado de Deus para você. Eu quero que tu permaneça no meu amor. Eu quero que tu fique comigo. No momento que tu entender o amor que eu tenho por ti, tu vai perceber que não interessa a circunstância, nada, nem coisas altas, nem baixas, nem tribulações, nem doença, nada poderá te separar do meu amor. Você precisa entender isso. Permaneça no amor de Deus. É uma decisão sua dizer, não interessa o problema, eu estou centrado no amor de Deus, daqui ninguém me move. Essa é a nossa postura, essa é a nossa postura. Por isso em João 16, 33 diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha que Deus é esse que diz, cara, tu vai passar por problema, mas te anima, eu venci o mundo, tu também vai vencer. Se tu permanecer no meu amor, a vitória é garantida. Você tem que entender que Deus está planejando o seu propósito, está cumprindo o seu propósito. Eu sei que aqui está doendo, mas cara, vamos caminhando um pouquinho, um pouco mais, aguenta, estou te transformando, estou trazendo fruto na tua vida, permanece no meu amor. Essa é a direção que Deus tem para você. Toda dor vai produzir um fruto se você permanece no amor de Deus. Se você sair daquilo ali, se você sair do amor de Deus, você não vai produzir fruto, e você vai passar pela dor só com a dor. E não tem sentido passar pela dor, passar pelo sofrimento sem propósito. Nossos problemas humanos é que nós passamos pela dor sem propósito. Porque se alguém me dissesse, tu vai sofrer muito, mas isso vai salvar a vida da tua esposa, eu não tenho problema com sofrimento, porque minha dor tem um propósito, e Deus vem para trazer propósito à sua dor. Deus vem para dizer assim, fica tranquilo, eu estou contigo, eis que estou contigo todos os dias da tua vida, até o final dos tempos. Então eu quero que você perceba que na sua dor, no momento que você está chorando na sua casa, que você está sozinho, você na verdade não está só. Você tem que se lembrar: Deus, eu estou cercado pelo teu amor. Teu amor me constrange e dá propósito a essa dor. Eu sei que vou sair daqui transformado, completamente transformado. Essa palavra que Deus tem para você. O propósito de Deus, mesmo em meio ao luto, é que você cresça e dê fruto. Vou repetir: o propósito de Deus, mesmo em meio ao luto, é que você cresça e dê muito fruto. Você tem que entender que você está crescendo. Você está sendo conduzido por Jesus para um lugar melhor. Você está sendo preparado para uma outra etapa, onde os frutos vão trazer benefício na sua vida. Não sofra por sofrer, não saia do amor de Deus. Corra no meio do seu sofrimento e dizer: Deus, eu quero ficar aqui cercado do teu amor, eu não vou sair do teu amor. Mas eu quero voltar para a história que eu comecei, a história do Instagram. Eu não terminei de ler tudo que essa irmã postou, e eu queria que terminar de ler com você. Vou voltar a ler desde o início. Eu ainda lembro das noites escuras. Se fecho os meus olhos, consigo ouvir o som da água escorrendo no meu rosto, junto com as lágrimas. Posso sentir a dureza e o gelo do chão do box do banheiro. Ali deitada, sem esperança, sem vontade de viver. Isso foi dito por alguém que está aqui conosco. Com o corpo no chão e os olhos em direção à porta, desejando que alguém, qualquer pessoa, entrasse e me tirasse dali. E continua: a porta nunca se abriu. A porta da casa nunca se abriu. Mas a porta do meu coração, sim. Jesus bateu e entrou. Com a porta física fechada, Ele foi o único que me viu naquele banheiro e em todas as noites que dormi chorando. Ele colheu minhas lágrimas. Ele me pegou no colo. Ele aqueceu meu corpo, alma e espírito. Ele me deu força dia após dia. Ele foi consolo, abrigo, cura. Se eu chorasse uma, duas ou três vezes ao dia, não importava, lá estava Ele. Perto do fim, Ele foi o recomeço. Sem esperança na vida, a vida olhou para mim e me deu esperança. Ele mesmo, seu nome é Jesus. Não tem como não se emocionar desse Deus que se importa. Desse Deus que viu um de vocês chorando no banheiro, sozinho, noite após noite. E bateu na porta e entrou. E quando você não tinha mais esperança na vida, Ele foi vida nessa irmã. Que hoje ela sabe, hoje ela é das pessoas. Vamos chegar aqui na igreja, porque o sorriso que ela tem enche meu coração, porque ela está cheia do amor de Deus. E ao pensar nessa palavra, nas coincidências divinas que Deus faz, eu me deparo com uma canção. E eu queria que vocês vissem um trechinho dessa canção num vídeo. Pode botar o vídeo.
Heart could tell a story. If my life would sing a song. If I have a testimony. I have anything at all. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me out this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known in you alone my joy was found. Oh, my joy, my joy. Let my children tell their children. Let this be their memory. That all my treasure was in heaven. You were everything to me. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be.
Esse é um coração cercado, imovível pelo amor de Deus, que independente das circunstâncias, entendeu que tem um Deus que se importa. Esse deve ser o nosso coração. Que canção mais linda, que canção que nos move a dizer: não estou só, tem um Deus que se importa comigo. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A expressão maior do amor de Deus é Jesus. Se você tem Jesus, você tem absolutamente tudo. Seu sofrimento tem sentido, e você sabe que seu sofrimento tem um fim, que ele vai produzir fruto. O amor de Deus é expresso em Jesus. O amor de Deus é expresso em Jesus. E esse é o Deus que eu falo. Esse Jesus que eu estou falando, você aqui. Se você nunca conheceu Jesus, saiba que Ele o ama profundamente, que Ele deu a sua vida em favor de você. Eu não sei as lutas que você está passando. Eu não sei o futuro, o que o futuro tem para você. Mas uma coisa eu sei: que a esperança tem um nome, que a paz tem um nome, que o perdão tem um nome, que a justiça tem um nome, que o recomeço tem um nome, que a graça tem um nome, que a felicidade tem um nome, que o amor tem um nome, e que a vida tem um nome, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. O que você precisa é adorar esse nome. E eu vou pedir que nós fiquemos em pé como igreja e adoremos esse nome que é sobre todo nome, esse Deus maravilhoso que nós temos.